Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Bom, o programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a Cláudia Visoni a respeito de hortas comunitárias, né? Também chamado Hortas das Corujas. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. E para iniciar nossa prosa, Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Tá. Então, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou jornalista, né? Mas essa questão do meio ambiente, para mim, assim, me acompanha desde a adolescência como um interesse muito grande. Desde a infância, da adolescência. Eu tenho 51 anos, então a gente está falando aí final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas, assim, num primeiro momento, era um interesse pessoal de acompanhar todo o desenvolvimento, né, do movimento ambientalista e, infelizmente, as notícias de que a gente está vivendo uma época em que os recursos naturais estão cada vez mais ameaçados pelo mau uso que a gente faz. Mas eu fui levando a minha vida de jornalista na paralela, trabalhei muito tempo em revista. Na verdade, meu primeiro emprego como jornalista foi na Rádio USP, em São Paulo, né? Eu estudava jornalismo na ECA e trabalhei, acho que um ano e meio na Rádio USP. Foi um período muito legal da minha vida, então é muito bacana estar falando na rádio hoje, né? Bom, eu fui levando a minha vida profissional, trabalhei em editora Abril, em muitas revistas segmentadas. Depois eu fui trabalhar em internet, numa startup de internet chamada Obsidiana, no começo do ano 2000. Aí eu tive meus filhos, resolvi abrir uma empresa de comunicação corporativa. Durante alguns anos eu atuei produzindo site, livro, jornal, revista para empresas e, num determinado momento, por perceber que a crise ambiental estava se agudizando, está, infelizmente, se agudizando cada vez mais e que atuar nessa área passou a ser uma necessidade muito grande para mim, aos poucos eu fui transformando a minha atuação. Comecei a focar em alguns temas que eu acho vitais, como o alimento, né? O alimento orgânico, agroecológico, não só na agricultura urbana, mas também como apoio a quem está no campo produzindo dessa forma. A água, eu sou uma das criadoras do movimento Cisterna Já, eu faço parte da Aliança pela Água desde a sua criação, também atuo com permacultura, que tem a ver com água. Árvore, eu sou conselheira eleita do Conselho de Meio Ambiente aqui da região de Pinheiros, em São Paulo, e coordenadora do Grupo de Trabalho de Arborização e Agricultura Urbana. Inclusive, a gente está promovendo nosso quinto, parece, curso de arborização urbana, que está, assim, tendo uma frequência muito grande, inclusive, de estudantes. Estamos muito felizes com isso. E resíduo, eu também sou ativista da compostagem, né, e atua aí com as pessoas que estão se articulando para influenciar o poder público a transformar a compostagem dos resíduos orgânicos em política pública. Bom, e uma das coisas principais que eu faço hoje em dia, para mim, né, é ser voluntária da Horta das Corujas, que é uma horta comunitária que fica na Vila Madalena.
Muito bem, Cláudia. Então explique um pouco para o nosso ouvinte, né, que agora envolve a Ribeirão Preto e São Paulo também, ampliou bastante. O que, que é esse projeto Horta das Corujas e o famoso Hortelões Urbanos, né? Esse nome é maravilhoso. Então, como é que surgiu a ideia? Como é que ela se estrutura?
Tá. Bom, eu comecei a plantar na minha casa, no quintal da minha casa, em 2008. Eu não sabia, naquela altura, que existe um movimento internacional se articulando aí para fortalecer a agricultura urbana. E eu resolvi começar a plantar, não porque um dia eu acordei e falei assim, nossa, que desejo enorme de cultivar alimento, mas porque eu senti que isso seria uma necessidade uma necessidade atual e futura também. Mas eu estava me sentindo muito sozinha, isolada nessa, até que um dia, né, pelas famosas redes sociais, uma amiga minha postou uma mensagem de que haveria um encontro sobre agricultura urbana, eu não tinha encontrado ninguém da tribo ainda, e lá fui eu e conheci a Tatiana Ashkar. E junto com a Tatiana, que também é jornalista, também estava pesquisando essa questão da agricultura urbana, andou pelo mundo aí visitando vários projetos, a gente se conheceu, começou a conversar, resolveu começar a dar uns workshops sobre isso, né? E a gente quis criar um grupo para aquelas pessoas, todo mundo iniciante, né? Cada um plantando sua salsinha, sua cebolinha no vaso e cheio de dúvida, para a gente trocar informações. Esse grupo é o Hortelões Urbanos, que surgiu em julho de 2011, atrelado a uma aula que a gente deu, que foi muito bacana, mas tinha umas 50 pessoas, e a ideia inicial era aquele grupinho continuar trocando informação. Aí no boca a boca o grupo foi crescendo, crescendo, hoje em dia tem mais ou menos 65 mil pessoas no Brasil inteiro, né? Brasileiros fora do Brasil, pessoas de língua espanhola, estrangeiros que às vezes se interessam pelo tema e vêm passear no grupo. E é como se fosse assim uma universidade aberta de agricultura urbana que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. E é um grupo muito acolhedor para quem está começando, mas também tem muito debate para quem já sabe um pouco mais. A gente se ajuda, compartilha conhecimento, semente, a gente se encontra e tudo mais. A história da Horta das Corujas está vinculada a isso, porque um dia estávamos lá conversando no grupo e começou a surgir esse desejo, pessoas falando, e se a gente for para a praça fazer uma horta comunitária? E a partir dessas conversas em rede social, a gente começou a se organizar para isso, e tinha várias pessoas que moravam mais ou menos ali no entorno da Vila Beatriz, Vila Madalena, e a Praça das Corujas é uma praça bem grande, a gente decidiu que a gente iria tentar fazer uma horta comunitária ali. E deu certo, e a gente conseguiu inaugurar a Horta das Corujas em setembro de 2012.
E essa Horta das Corujas, Cláudia, como funciona? Quer dizer, sendo um espaço público, como é que vocês se organizam? Como é que as relações se dão?
Olha, a horta é um grande experimento social. Ele é um experimento agrícola, mas talvez até com mais força seja um experimento social, porque é muito inusitado, né, esse uso público do espaço público. É engraçado dizer isso, mas a gente não tem muito essa experiência, principalmente no Brasil, né? Então, é um espaço dentro de uma horta, dentro de uma praça bem grande, espaço de 800 metros quadrados, com uma cerquinha baixa. Essa cerquinha está lá só para os cachorros não invadirem a horta, né? Nem tem trava, ela é fechada com uma cordinha. Qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento, qualquer pessoa pode colher, e qualquer pessoa pode trabalhar. A gente procura ter o mínimo de regras, assim, possível, né? Que é um espaço de muita liberdade. A gente tem um grupo no Facebook que chama Horta das Corujas, onde nos conversamos e organizamos mais ou menos as atividades. Existe uma escala de regas, né? Então agora a gente está entrando na estiagem, é um período em que as plantas precisam receber água, e tem uns voluntários que se colocam na escala. Mais ou menos uma vez por mês a gente faz um mutirão, que é um encontro coletivo de trabalho, e fora isso, assim, os voluntários mais assíduos vão na horta duas, três vezes por semana. Tem muitas pessoas que vão só passear, colher e tudo mais, e está funcionando. Não é uma coisa sem dificuldade, né? Um dos problemas que a gente tem é uma falta de compreensão um pouco do que seja esse projeto. Então tem gente que vai lá roubar muda, ou roubar composto, ou roubar ferramenta. Isso é muito chato, né? Mas a gente procura ir orientando, explicando o sentido daquilo e trazendo essa reflexão sobre a nossa relação com o espaço público e com os bens públicos.
Ô Cláudia, e essa água que vocês utilizam na Horta das Corujas, lá na região da Vila Madalena, Como é que se dá isso? Houve uma recuperação de algumas nascentes para vocês utilizarem ou é água encanada mesmo? Como é que...
isso é uma das coisas mais legais. A gente recuperou nascente, sim. Quando a gente chegou lá, é uma parte da praça meio úmida, né? Então, e aí os conhecimentos da Madalena Buzo, que é uma das voluntárias e uma das fundadoras da Horta, ela cresceu no campo. E na primeira reunião que a gente fez, eu, urbanoide, virei e falei, bom, então agora a gente liga para a Sabesp para pedir um ponto de água, né? E aí falaram para mim, não, mas tem uma lei em São Paulo que proíbe a ligação de água numa praça, até porque não teria como cobrar, né? Essa água ficaria... Daí eu, que era bem ignorante nesses assuntos, falei, bom, então vamos embora, não vai ter horta, né? Até que a Madalena falou, mas aqui é uma área encharcada, se a gente cavar, vai vir água, a gente pode fazer uma cacimba. E foi assim, na raça, o primeiro trabalho da horta foi justamente cavar a cacimba, e a gente cavou e tinha água, e a gente passou a cuidar a partir daquele momento, né, que já faz quase 5 anos, dessa nascente. O trabalho que a gente vem fazendo de recuperação de vegetação, de terraceamento do terreno e de valas de infiltração para a água, tem feito com que as nascentes aflorem cada vez mais alto. Então a gente já tem umas 3 ou 4 nascentes na praça, dentro da horta, né? E uma abundância muito grande de água. E isso tem sido fantástico e a gente está aprendendo, né, junto com ativistas da água que ajudam a gente, como a Andréa Pezec, que aprendeu ali na horta, mas também atua na Praça da Nascente em outros lugares. Num primeiro momento, o Luiz de Campos, do Rios e Ruas, esteve com a gente ajudando. O Sacha Hart, que é um geólogo especializado em águas subterrâneas. A gente chegou a fazer aulas dentro da horta explicando qual é a situação ali em termos de água subterrânea. A gente testou essa água e é uma água limpíssima. É uma água de uma qualidade excelente. Ela não chega a ser potável por pouco, mas é uma água perfeitamente boa para a rega de hortaliças, que tem uma restrição legal muito grande, né? A qualidade de uma água para regar hortaliça tem que ser muito boa. Então, a gente apresenta as nascentes para os visitantes que vão à horta, conta essa história e a gente foi aprendendo na prática como se recupera a nascente, como a gente descobre se a água é pura ou não é pura. E isso tem sido muito bacana.
Super bacana, muito empolgante a atividade de vocês. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a jornalista Cláudia Visoni a respeito de hortas urbanas. Em específico, estamos conversando bastante sobre uma experiência na Vila Madalena, na região da Vila Madalena, a respeito da Horta das Corujas. Ô Cláudia, a partir das redes sociais, da experiência de vocês, houve um replicar, já filhotes dessa experiência maravilhosa que vocês estão tendo, pelo menos iniciativas, o que você pode me dizer?
Então, assim, existe uma influência positiva, sim. Não dá para dizer que a Horta das Corujas é a primeira horta de São Paulo, não é, né? A agricultura urbana, ela nunca desapareceu, embora depois da Segunda Guerra Mundial tenha ficado meio esquecida. Mas talvez seja a primeira horta que se articulou pelas redes sociais com um tipo de voluntário diferente, né? Pessoas que cresceram na cidade, que não tinham nenhuma experiência no campo, que tem uma certa visibilidade por estar na Vila Madalena e por ter esse contato aí com as redes sociais. Então, naquele momento, em 2012, quando a gente estava começando, era uma atividade assim, estranha, muita gente não conseguia nem entender o que a gente estava pretendendo fazer. A partir do momento em que a horta passou a existir, passou a ser palpável, muitas pessoas passaram a ir visitar, ela inspirou, sim, outras iniciativas, mas que são iniciativas independentes, com personalidade e força própria, que estão aí vicejando em São Paulo e em outros lugares, em outras cidades, e tem sido muito bacana. A gente conhece muitas pessoas que estão nas outras hortas, né? A gente se ajuda, a gente troca muda, a gente frequenta os mutirões uns dos outros, e isso é muito gostoso. Assim, o importante é que a agricultura urbana, ela se dá numa base territorial, né? Assim, ninguém Não tem sentido você pegar trânsito ou condução e demorar 2 horas para chegar numa horta. Então, a gente acaba se organizando pelo bairro. Tanto é que quando alguém vem conversar com a gente, fala assim, nossa, que horta legal, eu gostaria tanto de participar de uma horta. A primeira pergunta que a gente faz é, onde você mora? Né? E a partir das relações de vizinhança, essas hortas, essas comunidades vão surgindo. E isso é muito bacana, que um dos efeitos colaterais mais bacanas de uma horta comunitária é o fortalecimento, inclusive, da comunidade.
Muito bem, Cláudia. Eu queria que você comentasse um pouquinho nessa mesma linha de experiências. Quer dizer, eu me lembro que São Paulo tinha uma experiência também de usar as redes de energia, né? Que você tinha aquela área embaixo. E você comentou também que a Tatiana conheceu um pouquinho experiências fora do Brasil. Não sei se teriam coisas aí para compartilhar um pouquinho com a gente.
Tá. Então, olha, a agricultura urbana ela tem muitas faces e muitas vertentes, né? As hortas embaixo de Linhão do Eletropaulo continuam existindo e elas são, inclusive, anteriores à Horta das Corujas. Uma associação muito importante aqui em São Paulo chama Cidade Sem Fome. É uma ONG que trabalha com segurança alimentar, geração de trabalho e de renda na Zona Leste, principalmente de São Paulo, região de São Mateus e tudo mais. Então, a gente tem agricultores urbanos em São Paulo vivendo disso. O Instituto Kairos também atua nessa área, mas existem principalmente associações autônomas, né, de agricultores, Associação dos Agricultores da Zona Leste. E na Zona Sul, já na região rural de São Paulo, existe a Cooperapas, que é a Associação dos Agricultores de Parelheiros. Né? Então, existem diversas faces de agricultura urbana, inclusive essa face profissional, comercial, né? Tem um estudo da World Watch Institute, do WWI, de 2011, que é um número que todo mundo em geral cita, que são 800 milhões de agricultores urbanos no mundo produzindo 20% do alimento. É uma coisa que a gente, em geral, não pensa que as cidades são importantes como produtoras de alimentos são e provavelmente no futuro serão ainda mais. É uma atividade que está sendo apoiada e incentivada pela ONU por muitos acadêmicos e estudiosos. Diversos países têm políticas públicas bem eficientes e importantes, tanto no mundo desenvolvido, sei lá, Canadá tem umas políticas bem legais, mas também na África tem muitas experiências riquíssimas e importantíssimas. Então existe sim uma troca de informações aí nessa comunidade mundial de ativistas, acadêmicos, pessoas que formulam política pública e tudo mais. O Brasil, é bacana que algumas ONGs estejam envolvidas nisso, que ativistas também estejam envolvidos nisso, que setores do governo também estão olhando em algumas cidades, têm experiências bem interessantes. A gente precisa acelerar um pouco esse processo, né?
Certo.
E, bom, está florescendo aí pelo mundo.
É. Bom,
as pessoas vão viajar em Nova York, São Francisco, Londres, por exemplo, fez um projeto lindíssimo, que era 2012 hortas para a Olimpíada de 2012. A prefeitura estava incentivando a criação de hortas comunitárias, eles ultrapassaram o número de 2012, né? Paris, recentemente, lançou uma nova política de concessão de pequenos espaços públicos para as pessoas cultivarem não só alimentos, como flores e tudo mais. Então, Cuba é um exemplo, talvez um dos lugares do mundo onde a agricultura urbana seja mais desenvolvida. Cerca de 70% dos alimentos de Havana vem de Havana. Então, ali, Cuba é primeiro mundo em agricultura urbana.
Ô, Cláudia, agora, mesmo com toda essa iniciativa social da sociedade, portanto da população, uma gestão participativa, existe a necessidade de um mínimo contato com o poder público, especificamente o municipal, o uso do solo. Esse espaço, regra, usado, ele é público, né, um espaço público. Como é que se dá essa relação? São Paulo já estão, o poder público e a sociedade, eles já estão sintonizados? Há uma lei que ampara? Há algum regramento específico? O que você pode nos dizer a esse respeito?
Olha, a gente está caminhando, tá? O ano passado foi aprovada uma lei de gestão participativa das praças, aí estou falando especificamente de praça, lei de autoria do Nabil Bonduque, que inclusive é professor aí da FAUSP, né? Essa lei não chegou a ser regulamentada no fim da gestão passada, mas a gente está na esperança aí que ela seja regulamentada, e a lei prevê a criação de hortas comunitárias em praças. No momento atual, antes da regulamentação da lei, a gente vive um certo limbo, porque essa atividade não é proibida, mas não é regulamentada, né? Então, por exemplo, a Horta das Corujas, ela surgiu durante o final da gestão Kassab na prefeitura. Isso é a realidade de São Paulo, tá? As outras cidades, eu não tenho muito conhecimento da legislação, né? Naquele momento, em 2012, o subprefeito, chamava subprefeito de Pinheiros, a gente falou, assim, informalmente, que gostaria de fazer uma horta comunitária na praça. Ele gostou, falou, olha, faça direitinho, porque senão a gente não vai. Então, as pessoas que estão
com a
responsabilidade de fazer a horta têm a responsabilidade de cuidar desse espaço de maneira adequada, né? E existiu uma aceitação informal desse projeto, mas a horta não tem nenhum documento, né? E então, a gente, ativista, não só da Horta das Corujas, mas diversas outras, está em busca, primeiro, desse reconhecimento. As hortas não são oficialmente mapeadas pela prefeitura, né? Então, a gente gostaria desse reconhecimento e de uma possibilidade de oficialização desses espaços, né? Mas é importante deixar claro que não é proibido, não existe nenhuma lei dizendo que o cidadão não pode plantar na praça, né? O que a gente tem orientado, a gente que já está um pouco mais caminhando, né, nessa jornada aí de construir horta comunitária em praça, a gente orienta a realização ali daquele pacto social local, vindo de baixo para cima. Entender qual é o lugar onde se quer construir essa horta, quem são os frequentadores, quais os interesses dos frequentadores, como não atrapalhar os outros usos da praça. E assim tem dado certo. Na Horta das Corujas é assim, convive, tanto é que tem a cerquinha para os cachorros não entrarem, é uma praça muito cheia de cachorro. A gente mexeu, inclusive, a horta não é um perfeito quadrado, ela é mais ou menos um trapézio, que é um terreno inclinado, e a gente observou que as pessoas gostavam de fazer esquibunda no morro, então a gente não quis estragar a brincadeira do pessoal e evitou a área do esquibunda. Então a gente vai, isso é muito bacana, né? Construindo essa convivência de baixo para cima, para que ela seja harmoniosa, para que ela atenda aos interesses dos diferentes públicos. E aí, quando a comunidade abraça e gosta de uma horta e se junta para cuidar, ela vira verdade, né?
Então, Cláudio, eu queria que você falasse também, porque para ter uma horta na praça, né, eu preciso ter a praça. E o que a gente percebe nos grandes centros é que o centro de São Paulo, alguns bairros de São Paulo, são muito arborizados, muitas praças. Aqui em Ribeirão não é diferente. A hora que você vai para a periferia, né, áreas institucionais que seriam de praças, que seriam de escolas, exatamente por falta de políticas públicas, muitas vezes viram ocupações, né? E aí quem paga o pato, muitas vezes, são as áreas verdes, as praças. Quer dizer, você tem algo a falar sobre isso? Quer dizer, algumas coisas acontecendo nessa direção?
Olha, então, é bem interessante quando a gente começa a olhar, né, o terreno urbano. Eu trabalho com arborização e a gente encontra isso também, né? A falta de solo, né, de espaço para plantar na cidade. Então, isso já é um passo dado, né? Perceber essa ausência para a gente sensibilizar a população e a sociedade para pressionar e para a gente precisa de mais praças, parques, canteiros, etc. Né? Realmente há uma escassez, em algumas regiões a escassez é mais acirrada, principalmente nas regiões de ocupação informal. Né? Agora, dá para plantar em telhado, dá para plantar em pequenos canteiros, né? A gente começa a procurar, às vezes o espaço é impermeabilizado, dá para plantar em vaso, né? O importante é a comunidade se juntar, olhar aquilo e falar, nossa, vai ter que caber uma horta aqui no nosso espaço, como é que a gente vai fazer, né? Uma vaga de carro, por exemplo, né? Dentro de uma vaga de carro, de 2x4, mais ou menos, cabe muita comida plantada. Então, esse é o momento em que a gente começa a questionar as nossas opções como sociedade, né? Porque tem muito espaço, muito solo das nossas cidades sendo dedicados a estacionamento, a avenida, a faixas de rolamento em geral, e talvez a gente precise reequilibrar um pouco essas forças, né? Será que uma comunidade não consegue liberar uma vaga de estacionamento para começar uma horta?
É. Sem dúvida, são questionamentos bastante interessantes. Bom, Cláudia, infelizmente nosso tempo já se foi, mas gostaríamos que você informasse nossos ouvintes, aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais, intenção até de participar de alguma ação tão bacana quanto essas, divulgar então os seus contatos nas redes sociais, aproveitar a ocasião.
Então, olha, a comunidade dos Hortelões Urbanos está aberta a todo mundo, né? É o Grupo Hortelões Urbanos no Facebook, existe uma página também Hortelões Urbanos, mas assim, a troca de experiência acontece principalmente pelo grupo, é um grupo que tem cerca de 65 mil pessoas, todo mundo está muito bem-vindo. Especificamente, a Horta das Corujas também tem um grupo no Facebook chamado Horta das Corujas e diversas hortas em São Paulo têm seus grupos. Então, tem a Horta do Centro Cultural de São Paulo, a Horta da Faculdade de Medicina da USP, que fica na Doutor Arnaldo, uma horta fantástica que está sendo tocada ali por professores, funcionários, alunos. A Horta da Saúde, várias outras, né? Mas os Hortelões Urbanos é um grupo que tem bastante gente que está aí nesses projetos e a pessoa chegando lá e falando, nossa, eu moro em tal região, queria saber o que tem por aqui, a gente ajuda.
Muito bem. Cláudia, muito obrigado pela sua participação, parabéns por essas belezas que vocês fazem aí e sucesso nessas empreitadas. Muito obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigada pela conversa.
Tá, um abração.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.